lado C.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito, aqui comigo hoje tá o Zé do Drux.
E aí, como vai, pessoal?
Beleza, Zé?
Beleza, meu.
Bom, Drux que lançou um disco em 2006,
isso.
Nome igual, Drux mesmo,
uhum.
E agora também já prepara um segundo álbum.
Isso, a gente tá entrando no estúdio pra gravar o segundo álbum, que eu acho que vai ser lançado no começo de 2009, mas...
Pode ir.
Não, a gente lançou, né, a gente acabou de lançar um single... Que é não assim.
Que é o DVD, né?
Que é o DVD, que é um formato que ninguém fez ainda, eu acho. Eu acho que no mundo inteiro, a gente nunca ouviu falar de ninguém. A gente pesquisou, a gente foi no Google, atrás disso. Ninguém fez e vai ser um formato de vinilzinho, assim, super bonitinho. E vai ter a música, making off, os clipes antigos. E a gente vai fazer um lançamento em breve também, acho que... A gente não tem a casa nem a data ainda, mas vai rolar.
É, excelente, porque o programa o pessoal vai ouvir quando quiser, então, tipo...
Ah, maravilha.
Se viu ou não, sorte deles, né?
Pode crer.
Vocês mantêm essas informações no site?
Tem, MySpace, o site ainda não entrou no ar. Agora você entra no site, já tem o domínio, né? Drux.com.br, mas você entra direto no MySpace porque a gente ainda não programou. Mas a agenda da banda tá no MySpace, contato, assessoria, tipo, todas as informações possíveis estão no MySpace.
E vocês começaram lá em Bragança?
É, o Drux, eu e o Guinho Marcão, né, que eu tive uma banda anterior ao Drux que chamava Bolar com Pai, que era mais instrumental e tinha um pouco a ver com música brasileira também.
Uhum.
Que era eu e o Marcão, que são de Bragança.
Qual que era a formação da banda?
Era eu, o Guilherme e o Marcão, era um trio, assim.
Não, mas o que que era? Bateria, baixo, guitarra?
Bateria, baixo, guitarra, é. Isso a gente fazia, meu, a gente fazia de bossa nova, S de jazz, a bebop, Charlie Parker, eu tava estudando muito jazz.
Que é uma linha pro instrumental também, né?
Também, e agora a gente vai lançar esse CD também do trio, do Bolar
com Pai.
Só que talvez a gente mude o nome, a gente não tá divulgando ainda porque a gente não sabe que nome que a gente vai pôr.
Ah, tem que manter o nome, pô. É tradição é tradição.
Não, Bolar com Pai parece nome de forró, né?
Cara? Ah, e daí, cara?
Não sei.
Tradição é tradição.
Você até pensou que, porque é um som eletrônico e moderno, assim, e tal.
Uhum.
E seria até interessante esse contraste de um nome meio, né, que leve a outras imagens, Bolar com Pai, do que uma coisa, sei lá, Fizz, Tizz, com X, Z, números.
Uhum.
A gente tá cogitando a possibilidade de deixar Bolar com Pai, né? Em 6 meses a gente já compôs, sei lá, umas 10 músicas, já fomos pra Sinfônica, né? Na Casa da Sinfônica, que tem um estúdio lá que o pai do Gui trabalha. O pai do Guilherme, do baterista, vem de uma formação erudita. Então o Gui vem de uma formação erudita, ele toca percussão na orquestra, toca trompete. E ele deixava a gente gravar, usar o estúdio da Sinfônica. Então, e aqui eu conheci o Haim, né, do Drux,
uhum.
Que mexe com cinema, fez os clipes do Tom Zé. E eu conheci ele na faculdade, era um cara muito estranho, era o cara mais estranho da faculdade, não falava com ninguém.
Ele falou, esse é o cara.
É, eu falei, esse cara precisa andar comigo, né? Daí eu fui lá, cheguei e falei, você gosta de rock? Ele falou, gosto. Quer entrar na minha banda? Quero. E foi assim, tipo, poucas palavras, assim.
Ah, legal.
E entrou, gostou e estamos aí.
Mas aí vocês já estavam fazendo uma linha pro Drux, com
já,
vocal,
já,
essa pegada meio Strokes.
Era mais rock cantado, assim. Nem era tão moderno, assim, era mais rock and roll solto, assim. Daí a gente foi criando uma cara de influências... De bandas novas, como Strokes, Hives, Killers, toda essa
leva, massa, aí que
leva
teve.
De bandas. Mas agora a gente já tá, eu acho que nesse segundo trabalho a gente já tá criando mais, já tá, é um trabalho com mais identidade mesmo. Assim,
uh-huh.
Né? Acho que a gente já digeriu mais as influências. Acho
Mas...
que no primeiro disco a coisa tava muito na cara, assim, sabe? Rock moderno, isso aí, a gente faz parte dessas bandas. Mas agora eu acho que a gente já tá indo pra outro caminho, experimentar outras sonoridades, vai ter viola no disco.
Vamos ouvir?
Vamos
colocar então para as pessoas saberem lá. O que tem. O que você recomenda aí do primeiro álbum,
Drux,
de vocês?
Primeiro álbum, rock, deixa eu pensar. Ah, depois, né, cara? Acho que depois é legal escutar.
Vamos com duas músicas então.
Duas
Vamos com
músicas.
Depois, que é a música que abre aqui o disco.
Isso, depois e Supernova.
Você vem ou não vem ficar. Nossa casa. Falo bem quando tenho, fico quieto. Minha cara, sua cara. Depois você vem ou não vem ficar por perto. Minha casa, nossa casa. Falo bem quando tenho, fico quieto. Minha cara, sua cara. Depois, tcharam, tcharam. Todo plano acaba assim.
Você voltando aqui com o Zé do Drux, com a banda aí. Drux, com a banda que o resto não veio, só veio ele, mas tudo bem, né? A gente vai.
Essa vida é difícil.
Vai desconsiderar. Entende?
Na próxima os caras vêm. Na próxima os caras vêm.
E o primeiro disco que vocês fizeram com a Record Red, né?
A Record Red, escutar.
E agora é a Fonobase.
Esse single a gente gravou no estúdio da Record Red, né?
Com
o
Arthur.
A gente já tinha começado a gravar com ele, ele tinha topado, foi, putz. Foi essencial, assim, na verdade, o Arthur nesse processo desse single. Mas a gente vai lançar pela Fonobase. Mesmo porque o tal tá com outros trampos, tá com, pensando em outras coisas e tal, e a gente...
E o disco mesmo também vai vir pela Fonobase, então.
Vem pela Fonobase,
Vocês pretendem fazer uma coisa tipo que o Cérebro fez, lançar uma caixa, fazer vários formatos?
A gente ainda tá decidindo, a gente quer mais de dois formatos, com certeza, assim. Não vai ser só CD, né, cara?
Que
não
tá...
dá mais pra ser.
É, tá difícil, né, uma coisa que a gente...
Não, não dá mais, a gente... E uma coisa que eu acho que tem que... o brasileiro precisa se acostumar é pagar download, né, que na gringa já é normal.
Não, mas aqui pro brasileiro download é algo gratuito que ele tem direito.
Mas não tem, né?
Não,
cara?
Tem.
Não tem.
É, mas vai ser difícil você conseguir inserir isso na sociedade, essa mentalidade, porque veio sempre muito fácil.
Putz, cara, mas né? eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que se as majors também, sei lá, olharem por esse ângulo, assim, da importância do download e tal, eu acho que vai rolar. Porque se bandas como, sei lá, NX0, CPM e tal, começarem a disponibilizar download só pra venda, o foda é que, meu, o cara vai lá, compra o download e depois pra iTunes fudeu tudo.
Exato.
É, realmente, eu não sei. Não, e eu ainda tenho essa coisa, assim, essa nostalgia de ter, eu gosto de ter vinil, eu gosto de pegar. Eu acho que no CD eu já era puto porque já tinha se perdido muito de arte. Agora com MP3, então não se fala.
Não, não tem. A arte é o site.
A arte é o site.
O encarte da banda hoje é o site.
O que a gente pensava em fazer na capa do vinil, né? Agora a gente tá fazendo no site, no MySpace.
Você pensa numa arte pra lá e vai nessa.
É uma arte geral, né? Você não tem mais aquela coisa quadrada e tal, e pensar naquele espaço, né? Uma coisa mais infinita.
E vocês com a Fonobase, qual que é o esquema, cara?
De
parceria.
É uma parceria. O Ju, na verdade, da Fonobase, o dono, né? Juliano Polimeno, eu já conheço desde criança. Ele tinha uma banda com meu irmão, tipo, na verdade, ele foi um dos caras que eu comecei a ver tocando guitarra e que me deu vontade de tocar guitarra. Então eu conheço desde os 5 anos e a gente tem uma... A vida inteira a gente ficou junto, né, cara? Eu, meu irmão, o Ju, ele é da família quase. E foi meio um processo meio natural.
Ele é de Bragança,
Ele é de Bragança. A gente até fala que é a máfia da linguiça. Né? Ele fala, gosta de falar que a Fonobase não é um selo. Fala, o que é a Fonobase? É um selo? É uma gravadora? Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com música, é uma gangue. É a máfia da linguiça, entendeu? É a Fonobase. Mas foi um processo natural, assim. A gente já se conhecia. Ele tava a fim de lançar a galera de Bragança que ele curte e tal. E foi bem assim.
E nesse CD aqui tem uma música que é Calado, né?
Isso. Que tem um clipe também.
Mas tem uma lenda aí em cima desse clipe.
Qual a lenda?
Não sei, eu tô perguntando pra você. Se eu soubesse, Calado. Eu falaria antes pra você, cara.
Será que é dos Azulejos Rosa? Deve ser isso. Porque no clipe a gente filmou num estúdio que era onde o Jaime tava com o estúdio na época. E era um banheiro branquinho, assim, e a gente queria uma cor branca e rosa. Branca e rosa no clipe. Daí a gente pegou uns quadrados, cartolina rosa, assim, de última hora, cortou uns quadrados, colou, porque era de quadrado, assim, né? As azulejas de quadrado.
Uh-huh.
Daí a gente colou o papel rosa e as pessoas que vêm acham que é o azulejo, mas não é.
É só papel colado. Malandro vocês, toscamente. Hein?
Malandro. Tem que ter uma malandragem, né?
E rolou uma veiculação desse clipe bacana? Como é que foi, cara?
Rolou, passou na MTV, no Lab, né?
Que era aquele lá da madrugada, aquela coisa bacana que a MTV faz.
que eu acho que as bandas independentes ainda estão meio presas nisso, né? Agora, tem outros canais passando o clipe, tem o Multishow, tem, parece que a Play TV tá passando
Caiu.
O clipe também.
Caiu. Play TV já era.
É mesmo? Putz, então... É, cara, mas é YouTube e MySpace, eu acho que vai ser YouTube, a gente vai ter que divulgar, marketing viral e o caramba. E o MySpace é limitado, né? Não dá pra você fazer tudo lá. Né?
Ó, a gente pediu pra você parar de bater e você não para de bater em nada. Todos esses batuques que vocês estão ouvindo, o cara nem é o baterista, ele é ansioso, entendeu? É um cara aflito, não, você percebe aqui.
As letras
dele são aflitas, ansiosas, aquilo que a gente falei aqui agora há pouco, fora, entende? É letra de quem se importa muito com quem se importa pouco. Pô, bicho.
Pois.
Vamos ouvir mais duas, aí a gente volta e fala das letras aí, de todos os processos de composição.
Né? Legal.
Beleza? O que você manda agora?
Ah, deixa eu pensar, cara. Deixa eu dar uma olhada.
Pega aí, cara.
Pode ser Espera, que é uma balada que eu acho muito bonita, né? Já que a gente já ouviu duas mais pauladinhas, assim. E... deixa eu ver... E Prontidão, que é o que o meu irmão canta, né? Que é uma música que a gente não toca no show. Que eu acho que seria interessante.
É, essa é a música, então, né? Que o pessoal não escuta, geralmente.
Ninguém conhece. Eu acho que quem vai no show não conhece.
Espera. Então é isso. Se ela nunca mais voltar, não é desperdício. Tô me preocupar.
Você voltando, terceiro e último bloco aqui do programa. Sim, eu sou o Marquito, aqui comigo o Zé.
Ele mesmo.
O Zé que me enrolou ontem, marcou comigo e não veio. Não, fora que eu já tinha conversado com ele no ano passado, ele falou, vamos, e sumiu. Mas tudo bem. Tudo bem, ele tem um celular que eu não sei pra que serve.
Não, cara, eu ando muito lesado. Nossa, a gente tá lançando esse single, tá cheio de coisa, eu sempre esqueço. Tipo, eu sei que hoje eu já tinha coisas pra fazer que eu esqueci, que eu vou tomar bronca de alguém, mas eu tô tentando lembrar o que é.
Não, mas você nem sabe de quem vai tomar bronca, então deixa quieto, de repente a pessoa esquece também.
Eu tô falando expert de tomar bronca, você manda muita bronca ultimamente.
Você faz faculdade, né?
Eu faço comunicação, né?
O que você faz?
Comunicação e multimeios.
Ah, PUC. E na sequência você vai pro Teatro Oficina.
Vou pro Teatro Oficina, e além do Teatro Oficina tem a banda, e além da banda tem, tipo, sei lá, participações que sempre me chamam. Agora com a Tulipa eu fiz um multishow, e o Radiola, que é uma cantora que eu acho fantástica, que daqui a pouco vocês vão ouvir falar, eu acho, com certeza. E é muito difícil administrar faculdade, teatro, teatro é uma escravidão. Eu sou muito louco e eu vivo voando.
Você tá desde quando lá no Oficina?
Eu entrei faz, o quê? 2 meses, cara.
Ah, recente.
Daí a gente ensaiou essa peça que tá em cartaz, que aliás, semana que vem é o último dia. Tá convidado o Marquito aí.
Obrigado. O fim de semana que vem, que é o último dia, já foi uns 2 meses, tá, pessoal?
Esquece,
Mas sábado eu tô lá pra assistir, então.
Mas então, Bandidos aí, pessoal. Bandidos vai tá estreando aí quando vocês ouvirem isso. Bandidos no Oficina. E é isso, cara. O Oficina é uma loucura, mas é um lugar que eu acho... Desde a primeira vez que eu fui, me encantou, assim... O Zé Celso me encanta.
Você já teve que cagar no palco ainda, não?
Não, não, eu só toco.
Ah, tá, você é músico
pelado,
ali. Não. Ah, mas você não toca pelado?
Não.
Ah, isso é uma sacanagem, cara.
Não, o batera até fica pelado, assim. Porque o batera, inclusive, fica pelado fora da oficina, né? Nos shows, assim, em algumas casas ele fica pelado.
É o normal dele ficar.
Tem até uma história que a gente tocou tem um lugar em Bragança que chama Galpão Busca Vida. Que a gente foi, acho que foi no lançamento do primeiro disco ainda. A gente foi tocar e o Gui tinha acabado de entrar. Não acabado de entrar, mas ele tava muito empolgado com a oficina, não tinha digerido ainda a influência da oficina. E ele ficou pelado no show, assim. Tipo, acho que era na sexta música, ele tirou a roupa, jogou a cueca na galera, jogou tudo. O cara da mesa cortou o som.
Nossa.
Parou o show, meu. Era tipo a sexta música, parou o show.
Nossa,
e não,
cara,
deixou voltar.
Pô, mas qual é o problema do cara ficar pelado?
E teve outra vez também, ele ficou pelado num boteco, que a gente tava tocando, um boteco fedido, assim. Ele ficou pelado, a segurança foi lá e tirou, ele ficou na rua pelado.
Nossa.
E o cara não queria devolver a roupa. A gente ficava, porra, dá um jeito, tem um moleque pelado aqui.
Que boteco que foi esse,
chegou,
cara?
Parou do lado, chamava, como que era? De Brown. Jovoque.
Bom, vocês já sabem, se vocês forem no Jovoque em Bragança, não fiquem nus.
Pois é verdade.
E a polícia fez o quê, cara?
É, a gente estranhou, porque não pode ficar, né?
Não, coisa mais normal.
Mas enfim, lá eles estranharam.
Leva o Zé Celso lá pra
você ver. Existem pessoas que acham estranho andar pelado na rua.
Eu não consigo entender essas pessoas,
cara.
Também
não, cara. Tem louco pra tudo, né?
É, o Drux já tocou 2 vezes aqui com o Cérebro.
Foi do caralho, as 2 vezes.
É uma das bandas parceiras aí de vocês, né? O Tatá.
É, sempre. O Cérebro até gravei umas guitarras, né? No Parece Moderno eu pus uma guitarra. Sempre um prazer quando o Tatá me chama. Eu adoro as músicas dele. O Jumba eu cheguei a fazer alguns shows junto. A gente tá sempre junto, sabe? A galera tá sempre junto.
Você tem composição junto com o Tatá?
Junto com o Tatá, cara... Pois, a gente começou várias, mas a gente não terminou nenhuma.
O Tatá escreve uma por dia, né? Ele acorda, Tatá, e escreve uma música.
O cara tem, uma bíblia de composições, né? Mas a gente já começou... Eu já morei com o Tatá, né? A gente sempre...
É lá na Santa Cecília, né?
É isso, porque a gente sempre começou... A gente começa a fazer, a gente tem frases... Tem levadas que a gente já saca, eu toco, ele já saca o que é e tal. Mas a gente nunca chegou e terminou a música, assim. Eu nunca tive uma parceria, assim. Eu tive agora recente com o Léo Cavalcante e com o Maurício Flori, que eu fiz uma música que tá no YouTube, que chama Anoiteceu. E foi uma das poucas acho que a única parceria minha.
Você foi um dos moradores passageiros da casa do Tatá.
Fui.
Segundo ele, sempre ele tem lá os quartos, o pessoal vem, fica e vai embora. Ninguém fica lá. Ele já tá acostumado com isso.
Cada dia é um pessoal morando lá, né?
E você que escreve todas as letras no final?
Sou eu que escrevo,
Só tem uma que não, né?
Do Mel,
que é o do teu irmão, que a gente ouviu agora.
Isso, que vai lançar um CD solo também pela Fonobase esse ano, esqueci de falar. Mano, cantando, tem participação do Bocato, Pedro Ito.
O Bocato é absurdo, né, cara?
É foda, cara.
Não, ver o Bocato é fora de série.
Ele é Putz, ele é passional, né? O cara ajoelha. E ele tem um quê meio rock and roll, assim, de postura, né?
Uhum.
Ele tocando jazz ou qualquer coisa, groovando pra caramba, mas ele ajoelha, faz caras e bocas.
E da onde surgiu essa ideia de fazer esse DVD single, cara?
Surgiu do Juliano, do dono da Phonobase. A gente tava pensando, ah, pô, a gente tem essa música, como que a gente vai fazer, né? Daí a gente pensa, pô, será que a gente põe só no MySpace e pá? A gente manda pra MTV e põe a música pra download. A gente põe não sei o quê, faz um site. Daí o Ju falou, não, cara. Daí teve a sacada. Falou, pô, vamos fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Até pra ter pauta pra imprensa, de repente.
Lógico, dar uma puxada.
E daí ele veio com essa ideia de DVD single, a gente adorou, a gente abraçou na hora, o diretor do clipe adorou. E é isso, a gente fez tudo na correria, tipo, tudo meu, não sincado, deveria ser tudo sincado. Tipo, uh-huh. A gente foi na MTV, tinha que estar lá com o negócio pra mostrar. Mas enfim, vai chegar no final de agosto.
Zé, passa aí de novo o MySpace aí pra turma.
Pô, quem quiser conhecer aí.
Puta, tá um tempo. Opa. Desculpa, cara.
Imagina. Ó, oh, Marquita, tem que ter isso, hein? Não pode editar isso, né?
Oi, amor. Eu deixei ligado pra você que eu sabia que eu ia receber esse telefonema.
Claro.
Desculpa.
Normal.
Bom, Zé, passa aí o MySpace.
Bom, então, quem quiser conhecer mais aí o Drukes, por favor, entre no myspace.com/Drukes. Ou no site que não está pronto ainda, mas eu acho que já tem alguma coisa, já tem alguma foto lá, que é drukes.com.br, que vai estar pronto, né, na verdade, para as pessoas escutarem. E é isso aí, e o clipe tá na MTV Overdrive, todos os clipes da banda, por favor,
isso
liguem.
Que a gente pediu para ele não bater.
Ah, é verdade, cara, não consigo parar de bater nas coisas.
Oi? Peraí, o Edu tá querendo falar com a gente, abre aí, Edu.
Fala aí.
Bateu bem na hora de passar o site.
Né? É verdade, ele bateu bem na hora de passar o site. Ninguém vai entender o site, putz, mas não tem problema. Não, é drukes.com.br.
É isso aí.
Ele não tem muito segredo. Lá vai ter agenda de show, pelo menos.
Vai ter agenda. No MySpace também tem agenda. E também os clipes na MTV Overdrive. Por favor, liguem na MTV, enchem o saco deles e mandem recados e ponham posts. Se você gosta da banda, por favor, é isso aí. Tem um destaquinho pra gente lá.
Zé, obrigado aqui pela presença.
Obrigado,
no Lado C.
Sempre um prazer.
A gente fecha o programa ouvindo a música do DVD single,
okay.
Que é Não Assim, né?
Maravilha.
Não Assim, não, e vamos assim. Ouvir mais uma.
Mais uma do CD, de repente?
Vamos mais não. Uma do CD.
Deixa eu ver.
Cara. Não, deixa eu escolher, vai, sai,
escolhe
tira
você,
a mão.
Cara.
Cara, vamos ouvir Meu Ar.
Meu Ar, ok.
Que a letra dela é da pesada aqui, que é o ritmo de vocês.
Ok.
Valeu, Zé, aqui pela presença.
Obrigadão, Marquita, do caramba.
Lado C que teve a minha produção. Eduardo Neves como meu técnico de som, meu querido Dudu.
Valeu,
agradeço,
Eduardo.
Ao Tatá que me apresentou o Zé e o Drux.
Pô, também agradeço.
Valeu, bicho. Lá você volta em 15 dias.
Legal.
Sou tão mal assim.
cidade. Fique à vontade pra evitar o meu olhar no seu olhar.
Do céu.